Ho, ho, ho! Muito bem-vindos e bem-vindas ao programa O Mundo da Língua Portuguesa de Dezembro.
Faz com que nos encontremos nesse olhar.
Ah, o mês de dezembro. Para muitas pessoas, o mês mais esperado do ano. Para outras, nem tanto. Muito bem, gostos não se discutem. E comecemos o nosso terceiro programa pela Rádio Olavide.
Quero que me negues que já não vais.
Obrigada por estarem aí a ouvir o nosso programa dedicado ao mundo da língua portuguesa. Eu sou a Gisele e estão cá comigo a Ana.
Olá, Gisele, um prazer estar aqui com todos vocês uma vez mais.
E a Beatriz.
Olá, cá estamos para mais um programa e muitas leituras.
E para o programa de hoje, contamos uma vez mais com a ajuda de Miriam a los controles. Olá, Miriam!
Olá, Miriam!
Olá, Miriam!
E o que é que andamos a fazer aqui na Rádio Olavide? Estamos a fazer história com a primeira emissão em território hispalense e arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja a Rádio Olavide. Obrigada! Também quero agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook.
E no nosso programa de hoje vamos contar com as secções Ler para Crer, Qual é mesmo a notícia, Entrevista, Lala Canta, Qual é a dica e acabamos com só mais um detalhe.
Continuem na nossa sintonia porque este programa é feito com muito carinho para os nossos ouvintes.
Muito bem! Segui con nosotros en nuestro tercer programa. ¡Viva la lengua portuguesa!
¡Viva!
¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco. ¡Quedaros con nosotros!
Raparigas, mas já temos todas as cidades iluminadas por causa do Natal. 2 milhões de lâmpadas é que se acenderam em Lisboa para enfeitar a cidade. Pois, o Natal é assim. As luzes, as árvores e candeiros, as montes das pastelarias típicas cheias de fiós e bolos reis, ou repletos de coscorões, mensagens comemorativas do Natal, é a safama das compras, são os centros comerciais lotados de gente, a fartura de comida, porque o Natal é comer, comer, comer.
Ai, 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 já estou vendo que não gostas do Natal, Beatriz.
Ai não, credo, claro que eu gosto. Aliás, o texto que trago hoje para os nossos ouvintes foi precisamente escolhido a pensar nas luzes de Natal. Mas é uma luz diferente, não tão virada para fora, para o espetáculo. É uma luz que resiste tudo e que acho que podia ser perfeitamente a luz para o Natal que eu gostava de viver. Mas vou ler este poema devagar para que os ouvintes possam sentir esta luz pequenina do escritor Jorge de Sena. E antes de começar, eu vou só dar o significado da palavra bruxuleante, quer dizer, vacilante, oscilante, tenue, que se mueve, para os ouvintes, acho, perceberem melhor o sentido do poema. Uma pequenina luz bruxuleante, não na distância, brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós e a multidão em volta. Une toute petite lumière, just a little light, uma pícola em todas as línguas do mundo. Uma pequena luz bruxuleante, brilhando incerta, mas brilhando, aqui, no meio de nós, entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares, e o sopro acedo dos que não o veem, só adivinham e raivosamente assopram. Uma pequena luz que vacila exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz, ouviram-na e a muda. Muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, brilhando indefectível, silenciosa, não crepita, não consome, não custa dinheiro. Não aquece também os que de frio se juntam. Não ilumina também os rostos que se curvam. Apenas brilha, bruxuleia, ondeia, indefectível, próxima, dourada. Tudo é incerto, o falso, o violento, brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia, brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber, brilha. Tudo é treva ou claridade, contra a mesma treva, brilha. Desde sempre ou desde nunca, para sempre ou não, brilha. Uma pequenina luz bruxuleante e muda, com a exatidão, com a firmeza, com a justiça, apenas como elas, mas brilha. Não na distância, aqui, no meio de nós, brilha.
Uma luz pequenina, que de pequena não tem nada, senhor Jorge de Sena. Um luxo de leitura para este Natal. Muito obrigada pela partilha, Beatriz.
Mas quem é o autor deste poema? Jorge de Sena foi ensaísta, tradutor, professor, crítico, romancista, poeta, dramaturgo e engenheiro. Acho que podemos dizer que foi um dos maiores intelectuais portugueses do século XX, para além de um escritor completo e um dos melhores poetas posteriores a Fernando Pessoa. Fernando Martinho, investigador, diz-nos que na sua poética podemos sentir a dialética do sentir-pensar, que é o mal-estar dele com o mundo e com a pátria. Este sentir-pensar vem de Fernando Pessoa, por isso é que eles dizem que é o maior posterior a Fernando Pessoa.
Porque esse mal-estar é porque ele teve que sair de Portugal, não foi?
Teve que sair em 1959 para o Brasil depois de participar num golpe revolucionário abortado contra o Salazar e nunca mais voltou. O seu exílio continuou nos Estados Unidos da América devido à instabilidade política que também se vivia lá no Brasil. Mas o facto que Jorge de Sena nunca deixou de estar zangado com Portugal é quem chamou o reino da estupidez. Eu não sei se é por agora por oposição ao reino maravilhoso do qual falava o escritor Miguel Torga, que ficou em Portugal.
Pode ser, sim, mas olha, qual dos seus livros é que recomendarias aos nossos ouvintes?
Se criar o romance Sinais de Fogo. Pode ser muito interessante para os estudantes hispanofalantes, porque a Guerra Civil Espanhola é o pano de fundo num retrato de Portugal em pleno Estado Novo. E aproveito agora para sugerir aos ouvintes que aproveitem a carta do Pai Natal, já sabem que em Portugal os presentes não são oferecidos no Dia dos Reis, para lhe pedirem livros.
Ah, acho uma ótima ideia.
Pois é, é o melhor presente. E eu ponho fim à minha sessão Ler para Crer com uma belíssima ode de Jorge de Sena aos livros que não posso comprar. Hoje fiz uma lista de livros e não tenho dinheiro para os poder comprar. É ridículo jurar falta de dinheiro para comprar livros, quando há tantos eles falta para não morrerem de fome. Mas também é certo que eu vivo ainda pior do que a minha vida difícil para comprar alguns livros. Sem eles, também eu morreria de fome, porque o excesso de dificuldades na vida, a conta, afinal de certa, de traições e portas que se fecham, os lamentos que ouço, os jornais que leio, tudo isso eu tenho de ligar a mim profundamente, através de quanto sentiram, ou sós, ou mal acompanhados. Alguns outros, que se lhes falasse, destruiriam sem piedade, às vezes só com o rosto. Quanto à humanidade, eu vou pacientemente juntando, para que se não perca nas curvas da vida, onde é tão fácil perdê-la de vista, se a curva é mais rápida. Não posso, nem sei esquecer-me de que se morre de fome, nem de que em breve se morrerá de uma fome maior, do tamanho das esperanças que ofereço ao apagar-me, ao atribuir-me um sentido, uma ausência de mim, capaz de permitir a unidade que uma presença destrói. Por isso, preciso de comprar alguns livros, uns que ninguém lê, outros que eu próprio mal lerei, para quando se me fechar uma porta, abrir um deles, folheá-lo pensativo, arrumá-lo como inútil e sair de casa, contando os tostões que me restam a ver se chegam para o carro elétrico, até outra porta.
E agora falemos um bocadinho da sessão Qual é Mesmo a Notícia? Já ouvimos com a Beatriz sobre como Lisboa fica linda, iluminada para o Natal. Porém, como será esta celebração em algum país dos PALOP? Bom, PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa. Hoje falaremos do Natal em Moçambique. Este país está localizado no sudeste do continente africano e banhado pelo Oceano Índico. A capital e maior cidade do país é Maputo.
Gisele, se não me engano, é neste país dos PALOP que o Natal é oficialmente designado Dia da Família, não é?
É, sim, sim. Estás certa, Ana. O Natal ali, como em várias partes do mundo, é uma data de encontro familiar, mas geralmente em Moçambique aproveita-se para degustar um almoço bem elaborado. Isto sim, com muita galinha e cerveja. Esta data coincide com o pico do verão. Ah, sim, nada de frio. E o Natal é muitas vezes passado na praia. Olha, Beatriz, eu acho que lá sim.
Acho que sim, que
eu
acho que
tu poderias trocar, tomar
sim,
banho.
Acho que vou deixar Lisboa, vou para Maputo para festejar o Natal na praia.
Ah, e olha, não podemos deixar de mencionar o papel dos vendedores ambulantes no centro das cidades.
E este papel dos vendedores ambulantes? Eu fiquei curiosa. Como é, Gisele?
O toque tradicional natalino dão-nos estes vendedores. Por quê? Eles aproveitam para cobrir a cabeça com um barrete. É, um tipo de gorro do Pai Natal, não é? Já sabem que no Brasil chamamos Papai Noel. E, sim, estes aproveitam a ocasião festiva para pedir aos transeuntes mais uns trocos. Uns troquinhos, não é? Um dinheirinho. Porque, ora, é tempo de boas festas. Então, fica tudo bem. Normalmente, o Natal paralisa todas as atividades públicas e privadas, por ser feriado oficial, decretado pelo governo, num país marcadamente católico, mas com forte influência islâmica. Para os católicos moçambicanos mais devotos, não há Natal sem a ida à Missa do Galo e as romarias em família para as paróquias espalhadas pelas cidades. Porém, o Natal em Moçambique também é uma fase de corrida às lojas, claro. Aproveita-se esta época para a compra de roupas novas, principalmente aos filhos, e a capulana para a esposa e mães, um símbolo da mulher africana. Mas há cultos religiosos que são realizados em lugares cheios de árvores, onde algumas congregações ficam reunidas ao redor de fogueiras, pregando o evangelho, e os devotos cantam e dançam ao som de enormes tambores, até ao amanhecer. Na manhã seguinte, vestidos a rigor, batas vermelhas e descalços, preparam vários alimentos e fazem a distribuição destes entre os membros da igreja ou da congregação presentes, além de realizarem batismos e casamentos durante estas celebrações natalinas. Pois já sabem, Natal em Moçambique é época veranil. Não se esqueçam, meninas, dos leques na mala.
Do fato do banho, eu acho.
Sim, sim.
Thank you. Seguimos com o terceiro programa, O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. Agora é com a sessão Alunos Erasmus e Afins em Países da CPLP. Hoje a nossa entrevista será com a médica Cristina Solis, de Sevilha, que fez seu estágio na área médica em Lisboa e contará aos nossos ouvintes tudo de bom que foi esta vivência na capital portuguesa. Cristina, vamos conhecer um pouco de ti e qual a razão de teres escolhido Portugal para o teu estágio universitário na área médica.
O meu nome é Cristina, eu sou aluna do último ano de medicina e fui a Lisboa a estagiar no Hospital de Santa Maria por 7 meses. Então, eu escolhi Portugal porque eu já tinha ido para Lisboa 2 anos antes e adorei. Então, achei que Portugal era um bom país, com sol, muita praia e que ainda não conhecia muito bem, apesar de estar tão perto do nosso país. Pronto, então, adorei, conheci o norte, Lisboa, sul, todas as praias e pronto, também queria muito aprender uma nova língua, porque eu não tinha aprendido nada desde a escola, já aprendi espanhol e alemão, o espanhol, inglês, e agora queria fazer uma nova língua, e português pareceu-me muito ser interessante.
Para ti, Cristina, qual foi a importância de morares em Portugal?
A importância de morar em Portugal para aprender a língua é muito importante, não é? Porque é muito bom aprenderes numa escola de línguas, nos esquemas, não é? Até que chegas ali a Lisboa, vês que há palavras novas e que palavras que em espanhol significam uma coisa em português são outras. E pronto, conheces pessoas nativas, podes falar com elas, podes conhecer as tradições delas, como fazem as coisas. Acho que faz uma diferença incrível ir para Portugal a aprender português, evidentemente, como com qualquer outra língua, acho eu.
Moraste em Lisboa. Tiveste contato com outros falantes de português, como brasileiros, moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos?
É claro que sim. É, além de Lisboa, haver muitíssimos, muitíssimos brasileiros que eu tive o gosto de conhecer muitos. Também há muitos africanos, não é? E além disso, tive a sorte, estando no hospital, nós tivemos muitos doentes das antigas colónias africanas e até havia muitos médicos de São Tomé, Cabo Verde, Moçambique. Foi uma experiência incrível poder falar com essa gente de culturas tão diferentes, não é?
E, Cristina, houve alguma situação inusitada ou mesmo engraçada que te aconteceu em Lisboa quando moraste por lá?
Bueno, como he dicho antes, hay muchas palabras que son la misma palabra en portugués y en español significan cosas diferentes. Y por eso recomendaría que nunca fuerais a un supermercado a preguntar dónde están las pilas, por ejemplo.
¿Aprender portugués mudou a tu vida?
Que yo comencé a aprender portugués y se cambió mi vida toda, ¿no? Antes eu apenas conhecia Portugal e agora estou sempre tentando ir para ali. Fiz muito boas amizades. Gosto muito da língua, de Portugal, dos portugueses. Ainda que acho que eles não gostam tanto de nós, não é? Mas pronto, foi uma experiência incrível. E acho que o meu vínculo com Portugal e o português já é para sempre, não é? E também com o Brasil, que eu também quero muito conhecer.
Apresento-lhes a seguir a nossa sessão mais melódica, Lala Canta. Faremos um percurso para lá de agradável pelas músicas de todos os países da CPLP e a evolução musical em língua portuguesa, comentários de letras de músicas, estilos musicais e análise lexical ou expressões de uma imensa variedade musical em língua portuguesa. Para este terceiro programa, vão ouvir a canção Jeitos, da angolana Aline Frazão, em parceria com o músico espanhol César Herranz.
Jeitos, jeitos me, isto parece um labirinto do princípio ao fim. Jeitos, jeitos me, um labirinto que parece não é tanto assim, vai. E olha-me a mim, sou multidão que quero ouvir, quer ver a lua andar. jeitos, jeitos mil. Isto parece um labirinto, do princípio ao fim. Jeitos, jeitos mil. Um labirinto que parece não é tanto assim, vai. E olha-me a mim, sou multidão que eu quero ouvir. Quero ver a lua antes de ir dormir. Vai, escuta-te a ti, minha voz são teus ouvidos. Chega-te, senta-te aqui, jeitos, pra me ver. Desta terra sai moradas, que a mesma história fez juntos que perder. Acredita então, rapaz, diz-me no que vês bem. E olha-me a mim, sou a multidão que quero ouvir. Quer ver a lua antes de ir dormir. Vai, chega-te, senta-te aqui.
Eu adorei a letra e a melodia desta canção.
E todos estes jeitos, com esta letra e voz tão doces, ao melhor estilo bossa nova, não?
É, olha assim, sabem que a Aline Frazão, ela começou a cantar aos 9 aninhos. Já com 15 anos, ela já escrevia as suas primeiras canções, tocando a guitarra ou violão, com influências que vinham do Brasil, em especial da bossa nova. Mas esta angolana também é conhecida por cantar jazz, MPB, música popular brasileira, e músicas tradicionais de Angola e Cabo Verde. Esta canção, Jeitos, pode ser trabalhada em aulas de PLE de diversas formas. Uma destas é pedir ao aprendente que crie, por exemplo, soluções para os jeitos da vida. Que jeito daríamos para um problema? Mas não um jeitinho ilícito. O professor poderia criar o slogan, por exemplo, tem jeito sim. E cada aluno, dupla ou trio, apresentaria o seu projeto de soluções para temas previamente discutidos em sala de aula e que, aparentemente, não fossem lá nada fáceis de resolução. Também, cada aprendente poderia achar, metaforicamente, uma boa solução para os mil jeitos, como diz a letra, da belíssima canção desta angolana, de se sair de um labirinto. Ah, então, quando estamos perdidos num labirinto, ou em qualquer situação na qual perdemos o controle, o que fazer? Tem jeito?
Não dá jeito. Não tem jeito. O facto é que enriquecemos o nosso léxico com composições como esta, e os ouvidos agradecem pela canção ser na bela e melódica Última Flor do Lácio. Obrigada pela gira partilha musical, Gisele, mais uma vez.
De nada, Beatriz. E que comece a sessão, qual é mesmo a dica? Bom, Beatriz, já sabes, o palco é teu.
A minha recomendação para este mês é um roteiro por Lisboa à procura das livrarias mais interessantes da cidade. Já falámos que tenho que escrever a carta ao Pai Natal e não quero que o senhor dê doido por não saber onde procurar as nossas prendas de leitura, não acham?
Claro.
Então, mas reparem...
Mais
não, claro, não vamos se impedir e não ajudar. Mas reparem, não são assim as livrarias, se calhar, mais conhecidas de Lisboa, tipo a Bertram ou a Livraria Sá da Costa. São outras, se calhar, menos conhecidas para o turista habitual, mas muito interessantes, quer pelo espaço, quer pelo projeto editorial, quer pela raridade dos livros. Ora bem, deixemos a conversa e preparem uns ténis confortáveis, porque vão dar um bom passeio, está bem? Vamos a isso?
Vamos!
Vamos, claro!
Então, vamos então começar na Rua Nova da Trindade, no coração de Lisboa, entre o Chiado e o Bairro Alto, para entrarmos na Cotovia, que por acaso, Ana, é o nome de um pássaro, uhum, deves saber.
Sim, sim.
O interessante desta livraria é que foi a primeira em editar em língua portuguesa vários autores de renome internacional e de descobrir alguns autores que depois seriam conhecidos como os novos da literatura portuguesa. Se estão à procura, por exemplo, de textos dramáticos portugueses, esta é a sua editora.
Sim, 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 textos dramáticos. Claro, por acaso, um dia tens que falar do teatro em língua portuguesa.
Os seus desejos são ordens para mim, Gisela. Então, vou falar algum dia. Continuamos o nosso passeio descendo a Calçada do Combro para darmos uma olhadela numa pequena livraria chamada Letra Livre. Lá dentro podemos encontrar livros novos e usados, mas a sua especialidade são as literaturas da língua portuguesa e ciências humanas. As pequenas editoras independentes têm também aqui o seu espaço. E, por acaso, tenho que dizer que foi nesta livraria que encontrei dois livros dificílimos de encontrar sobre a artista Sara Afonso. Portanto, não deixem de visitá-la se estão à procura de uma raridade.
Ah, da Sara Afonso. Eu já te vi há algum desenho, acho eu. Deves gostar muito dela, não?
Muito, muito. É uma mulher muito interessante. Vale mesmo a pena fazer alguma pesquisa sobre ela. Então, continuem a percorrer a Calçada do Combro até chegarem à Rua de São Bento, porque ali tem à sua espera uma livraria surpreendente. Palavra de viajante. Gostam de viajar, meninas?
Sim, claro.
Então, este é o sítio, este é o paraíso, então, para vocês. Guias de viagem, cadernos ilustrados de viajantes, romances que decorrem ao redor do mundo, mapas. O que é que eu lhes digo? Ali há tanta coisa, inúmeras histórias para os que amam viajar. E ainda neste bairro, já por trás do Palácio de São Bento, tem mais outra livraria na Praça das Flores, a Snow.
Ah, interessante nome. Acho que, e acho que com este passeio eu já perdi todas as fatias de bolo rei que andei a comer nestes dias.
Pois, era para isso também. Era para isso também.
Olhem, o Pai Natal ou Papai Noel não se pode queixar de que não recebeu uma ajudinha para as prendas, pois não, Beatriz?
Pois, por mim, só tenho que ir a escolher uns, sei lá, uns 15 livros para mim.
15?
Por exemplo.
E Ana, agora queremos saber o que apresentarás na sessão. Só mais um detalhe. O palco, já sabes, é teu.
Obrigada, Gisele. Pois olha, hoje vou falar de um documentário produzido pela RTP, Rádio Televisão Portuguesa, intitulado Portugal, um retrato ambiental. Tem já uns aninhos, pois foi emitido no 2004. Mas quando a Gisele me falou dele, pareceu-me tão interessante que quis trazê-lo para a minha sessão do programa.
Ah, que bom! E de que trata este documentário, Ana?
Trata-se de uma série documental de 4 episódios, na qual a autora, Luísa Schmidt, aproveita o arquivo da RTP, junto com imagens e entrevistas atuais, para contar a evolução do meio ambiente em Portugal nos últimos 50 anos, aproximadamente. A autora reúne nesta série documental o material que serviu de base à sua tese de doutoramento.
Ah, que interessante.
É uma história da degradação do meio ambiente, mas há que dizer que é também a história de como tem ido aumentando a consciência ambiental do povo português e da sua luta para recuperar a sua herança ambiental. Cada episódio está centrado num aspecto da política e problemática ambiental do país, e são
um país de contrastes, das catástrofes às fontes de energia, águas e paisagens e desordenamento do território. Não ordenamento, desordenamento do território. Em todos faz-se uma análise de cada um dos temas, desde a situação nos anos 60 ou 70 até aos primeiros anos do século XXI.
E porquê recomendas este documentário sendo de há mais de 15 anos? Não é? Por mim, porque sabes que eu gosto tanto de arquivo da RTP. Por mim não, mas há muitas pessoas que pensarão, porquê? Há 15 anos que já se emitiu?
Pois é, sim, parece que não interessa, mas eu acho que muito interessante porque... Não é nada comum encontrar uma análise histórica dos problemas ambientais de um país, como se faz neste documentário. Mesmo que falte a evolução dos últimos 15 anos, que não há dúvida que tem sido muito grande, principalmente em temas de consciência ambiental, acho que é muito importante conhecer de onde vêm os problemas para poder encontrar as soluções. E creio que este é um documento muito valioso para a geração atual e as seguintes, que terão de enfrentar estes problemas e não repetir erros do passado, não é? Pois.
É verdade, Ana. E olha, onde podemos ver esta série Portugal, um retrato ambiental?
Pois pode-se ver na página da RTP e aí encontra-se a informação do documentário, a ficha técnica e a sinopse de cada um dos episódios. E em YouTube encontram-se cada um dos episódios que duram 50 minutos cada um. Para os estudantes interessados na língua portuguesa, acho uma interessante maneira de praticar e ouvir o português.
Já saiu, lua que já dormiu. Faz com que nos encontremos.
E por aqui fica o nosso programa O Mundo da Língua Portuguesa, especial de dezembro.
Estrela que já brilhou, nuvem que já passou.
Esperamos que tenham gostado e que possamos contar com todos vocês para o próximo programa. E desde já, da nossa equipa, com todo carinho, boas festas e feliz 2020.
Adeus, queridos ouvintes, e um bom e santo Natal para todos.
Adeus e até ao próximo ano.
O nosso sol. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. Sol que já saiu, lua que já dormiu, quero te aqui, quero te já, vens pra ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. E não sair de lá.